As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O agrupamento Nuno de Santa Maria tem nesta altura 6 turmas em isolamento profilático, 4 das quais de primeiro ciclo e 2 do jardim de infância, sendo que está em causa a EBJI Raul Lopes. Por aquilo que a ERT apurou, foi detectada uma infecção Covid-19 numa docente de expressão físico-motora que tinha dado aulas precisamente às referidas turmas na última quinta e ainda na sexta-feira. A professora, vacinada, está agora em isolamento, assim como todos os meninos e meninas que tiveram contacto com a própria. Todas as turmas e as salas serão assim sujeitos a testes de despistagem. Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a detecção de mais 10 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, 4 das quais em Orém e uma nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Entroncamento, Mação, Tomar e Vila Nova da Barquinha, agora numa contabilidade global regional de 15.683 contágios, dos quais 231 estão ativos. O número de altas não teve alteração, pelo que continua nas 15.052 recuperações, a lamentar 400 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é agora o concelho com o maior número de infecções em curso, num total de 61, seguindo-se Orém com 55 e Torres Novas com 35. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.629 infecções, 3.488 recuperações, 86 óbitos, 55 infecções ativas. Tomar, 2.932 casos, com 2.813 recuperados, 58 óbitos, 61 infecções ativas. Torres Novas, 2.458 casos, 2.357 recuperações, 66 mortes, 35 infecções ativas. Abrantes, 1.906 infectados, 1.818 estão curados, 71 mortes, 17 infecções ativas. Entroncamento, 1.468 infecções, 1.422 recuperados, 24 mortes, 22 infecções ativas. Alcanena, 1.255 casos, 1.202 recuperados, 42 vítimas mortais, 11 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, com 690 casos, 665 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 7 infecções ativas. Mação, com 518 infecções, 497 recuperados, 17 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 331 casos, 317 dos quais dados como curados, 9 mortes, 5 infecções ativas. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não têm infecções ativas. E Sardual, com 227 casos, 218 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas.
Rádio F, a primeira a informar.
Foi por pouco, por muito pouco. O Sporting de Tomar deixou fugir uma vitória histórica num jogo já de si histórico e que contou para a primeira jornada do Grupo A da Liga Europeia de Hockey em Patins, precisamente a prova mais importante ao nível de clubes do velho continente. Os Leões empataram a 4 na visita ao reduto ao Amatori Lodi, tão só o atual campeão de Itália. E isto quando estavam a ganhar a breves segundos do final, a 22 segundos. Um empate que sabe a pouco, mas que demonstra que o Sporting de Tomar tem estofo europeu. Ainda no mesmo grupo, o registro para a vitória do Tricino, líder do campeonato de Itália, no reduto do Vandenne, por 2-5. Grupo A, resultados da primeira jornada: Vandenne 2, Tricino 5, Amatori Lodi 4, Sporting de Tomar 4. O Tricino é assim o comandante, 3 pontos. Segundo, o Sporting de Tomar e Amatori Lodi com 1. Quarto, o Vandenne, que ainda não pontuou. A Liga Europeia regressa a 11 de dezembro com os jogos Tricino, Amatori Lodi e Sporting de Tomar Vandenne. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, em declarações à ERT, não escondeu algum desalento pelo facto de a vitória ter escapado, referindo que o fator emocional possa ter pesado.
Sim, não há dúvida que sabe a pouco, porque, e nós partimos para isto já com essa em linha de conta isso. Nós conhecíamos o Lodi, sabíamos a forma dele jogar, cumprimos grande parte do jogo aquilo que era fazer aquilo que mais gosta. Agora falhámos, neste caso, nos últimos 5 minutos de jogo, na forma como não conseguimos segurar a vantagem que tínhamos. Portanto, e eu penso que aqui é, sem dúvida, o fator emocional. A equipa emocionalmente acreditou que ia ganhar o jogo, mas não era preciso, se calhar, não era preciso lutar tanto por isso. E encolhemos-nos um bocadinho e pusemos-nos a jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, eu relembro que o Chico fez ali duas, três defesas enormes nos últimos dois minutos, onde era expectável que pudesse aparecer aqui um gol deles. E o que é facto é que isso aconteceu. Pronto, há erros, neste caso nossos, que levam a que isso aconteça. Nada é feito de propósito.
O União do Tomar venceu na deslocação ao Reduto do Alcanenense 0-2 em jogo a contar para a sexta jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema nabantino está desta forma a confirmar um grande início de campeonato que lhe vale a merecida liderança, apenas perseguido mais de perto pelo Rio Maior, equipa que ainda não conhece o sabor da derrota e que nesta ronda bateu o Oriense por esclarecedores 3-0. Para o pódio subiu o Abrantes e Benfica, que passou no duro teste de Benavente. Já o Ferreira do Zé, por sua vez, perdeu em Amiais de Baixo e partilha agora a lanterna vermelha. Vamos aos resultados. Sexta jornada, Fazendense 6, Torres Novas 2, Alcanenense 0, União do Tomar 2, Rio Maior 3, Oriense 0, Samora Correia 1, Salvaterrense 1, Mação União de Almeirim será jogado a 15 de dezembro, Benavente 0, Abrantes e Benfica 1, Glória do Ribatejo 2, Cartacho 2 e Amiense 2, Ferreira do Zezer 0. Na frente, União do Tomar 15 pontos, segundo Rio Maior com 14, terceiro Abrantes e Benfica com 11, quartos Oriense, Salvaterrense e Fazendense com 10, sétimos Amiense e Cartaz com 9, nonos Benavente e Samora Correia com 8, 11º União de Almeirim com 7, 12º Mação com 6, 13º Alcanenense e Torres Novas têm 4, 15º Ferreira do Zezer e Glória do Ribatejo com 1 ponto. Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, disse que este jogo seria sempre difícil, apesar da classificação do Alcanenense.
Foi um jogo, nós sabíamos que era um jogo difícil, era um jogo onde, independentemente da classificação, e foi isso que eu transmiti aos jogadores, iria ser sempre difícil e dependeria da forma como nós conseguíamos adaptar ou não ao jogo e ao próprio relvado, que é sempre uma condicionante. Os meus jogadores tinham muito essa questão, é a nossa primeira vitória em relva natural. Já ano passado perdemos em Torres Novas.
E sobretudo, eu e o Zé Tapadas, peço desculpa, Filipe, um relvado que não é regado realmente fica muito, muito complicado.
Eu não sei se foi estratégico ou não, esse pequeno pormenor, mas porque o Zé Trocato é especialista nessas estratégias. Mas, independentemente disso, nós viemos aqui para jogar o jogo, tal como o Alcanense, e dar desde já os parabéns ao Alcanense pela equipa que tem, pelo jogo que fez, porque não é uma equipa para estar na classificação que está, efetivamente. Mas nós sabíamos que íamos encontrar dificuldades e que teríamos que abordar o jogo com seriedade e, acima de tudo, perceber o momento certo para aproveitar os espaços dados por eles. Como foi evidente, eles acabavam por ter alguma superioridade sobre os corredores laterais. Os primeiros 10 minutos muito fortes da nossa parte, podíamos ter feito um golo. A partir daí baixámos um bocadinho e o Alcanense esteve por cima de nós, até ao intervalo praticamente, num jogo por vezes dividido, outras vezes o Alcanense por cima, não tem qualquer problema em assumir isso. Ao intervalo corrigimos algumas coisas, alterámos a forma de jogar. Isso trouxe logo evidências nas primeiras jogadas, os primeiros 10, 15 minutos, uma entrada muito forte da minha equipe.
Aliás, no primeiro minuto, praticamente uma grande oportunidade, depois segue-se o gol.
Exatamente, nós em 3 minutos temos duas grandes chances e uma deu mesmo o gol. Portanto, foi sinal da forma como íamos abordar e entrar no jogo e como os meus jogadores realmente abordaram e entraram. E, portanto, satisfeitíssimo pelo comportamento deles, satisfeitíssimo pela vitória. Não há jogos fáceis no campeonato distrital. O Trocato dizia que era um campeonato fraquinho. Eu não sei se é fraquinho ou não, é o campeonato que estamos a disputar, e vamos disputá-los jogo a jogo, como temos feito, e aqui já sabíamos que era também um jogo difícil. Portanto, dar os parabéns ao Alcanense pela réplica que deu. Acho que a vitória nos assenta muito bem pelas oportunidades que criámos e pela forma como controlámos o jogo.
Está a decorrer até 29 de outubro o prazo de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2021-2022 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, colocam em risco a prossecução dos seus estudos, refere um esclarecimento da autarquia. Entrega dos formulários de candidatura e respectiva documentação deverá ser feita no Balcão Único do Município do Tomar de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas e as 14 e as 16. O regulamento e o boletim de candidatura estão disponíveis no site do Município do Tomar em Viver Educação. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo e-mail educação@cm-tomar.pt.
Rádio Air, informação.
Convento de Cristo, em Tomar, recebeu o Seminário de Turismo Militar 2021, promovido pela Associação de Turismo Militar Português, em parceria com a Câmara Municipal, o Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, do Instituto Politécnico de Tomar e a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal. Registro, ainda na programação, para uma visita ao Convento Templário e ainda para apresentações de projetos e um debate com profissionais das áreas do turismo, da cultura e do património, que abordaram o tema Turismo Militar em Portugal, desafios, exigências, expectativas. A ERTS marcou presença na sessão de abertura, à altura em que Andréia Galvão, diretora do Convento de Cristo, deu as boas-vindas, precisamente ao dito monumento e ao Convento Templário, referindo mesmo que a componente militar tem sido algo esquecida.
É um gosto termos aqui no Convento Cristo e no Convento Templário. Os dois conventos numa única unidade só, não é como eu costumo sempre reforçar. A identidade, de facto, deste monumento ficou, de alguma maneira, a sua componente da fortaleza, a componente militar, portanto, do mosteiro e fortaleza, durante muitos anos, nunca percebi ainda bem porquê, ficaram um pouco esquecidos à sombra da própria Ordem de Cristo, evidentemente, obviamente, ninguém retira a importância de toda esta memória e desenvolvimento deste monumento, mas a verdade é que a origem de tudo isto esteve efetivamente na Ordem dos Templários, como a origem de Portugal, como é evidente, e que quer os Templários, quer as ordens religiosas e militares, que aqui, obviamente, no Tejo, a grande fronteira do norte para sul e a grande fronteira da conquista, teve um papel importantíssimo. Não teve só esta fortificação, já foi, digamos que, apelidada como a mais bela e a mais completa fortificação militar portuguesa pelo professor Mário Barroca, que conhecerão com certeza, que é o especialista desta área, mas que, efetivamente, esse esquecimento, de alguma maneira, do Castelo Templário, leva a que ele, inclusivamente, seja alcaçado, seja fechado ao público, não tenha condições de visitação.
João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, quis reforçar que a sua entidade é parceira desde os primeiros momentos do turismo militar.
O Instituto Politécnico de Tomar é desde os primeiros momentos parceiro desta associação. Teve nas reuniões que deu origem ao que é hoje a Associação Portuguesa de Turismo Militar. Há sempre visitado. Enfim, nós crescemos paulatinamente, eu acho que já temos muita relevância nacional, e é um gosto estar a trabalhar e a estar cúmplice, a ser cúmplice desta associação. Queria sublinhar aqui a participação do Centro de Investigação Tecniar, é um centro de valorização e estudo do património. O que eu queria dizer é que é com satisfação que este centro de investigação, que foi criado há relativamente pouco tempo, tem 3 anos de vida, basicamente, e tem já uma linha de investigação que está muito orientada para o turismo militar.
Um homem de 68 anos foi detido em Leiria pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática de violência doméstica. Na sequência de diligências de investigação, apurou-se que o indivíduo infligiu agressões sexuais, físicas e psicológicas de forma reiterada contra a vítima, sua esposa, de 65 anos, bem como ameaças de morte, estendendo-se os maus tratos aos filhos de ambos. Foi dado cumprimento ao mandado de busca domiciliária, resultando na apreensão de uma pistola, 2 chuqueiras, 1 navalha e 1 punhal. O suspeito foi detido e apresenta primeiro interrogatório judicial, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação, de afastamento e proibição de contactos por qualquer meio com a vítima. Por ocasião da Feira Nacional de Doçaria de Abrantes, foi apresentada uma parceria entre a Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar e a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, sendo que está em causa a criação de um videojogo dedicado à palha de Abrantes, neste caso com recurso à personagem Palhinhas. O jogo, direcionado para crianças com idades entre os 3 e os 10 anos, será criado no decorrer dos cursos Técnico Superior Profissional, Animação e Modelação 3D e Jogos, a ainda informática e na licenciatura em informática e tecnologias multimédia. Nota para a explicação de Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS.
Na sequência do que tem sido o trabalho da TAGOS de valorização da identidade do nosso território e pela figura do que tem sido a Palhinha, ao longo dos anos nós temos feito este trabalho, sendo que em 2006 lançamos a banda desenhada do Palhinhas. Anualmente, em cada feira de doçaria, lançamos este desafio às escolas para elas produzirem os trabalhos com os fortes na feira de doçaria. E este ano, pedimos e em colaboração com a ESTA, lançar dois videojogos, portanto, inovar, modernizar a figura de Palhinhas.
Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, também abordou o objetivo desta parceria, assim como a equipa que está na base desta criação.
É sempre um prazer estar nestas parcerias da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e do Politécnico de Tomar com as entidades. A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, particularmente, tem que abrir as portas, tem que mostrar, temos que mostrar o que é que os nossos alunos conseguem fazer. E este protocolo tem a ver particularmente com o nosso teste, curso técnico superior profissional de informática e também com a nossa licenciatura de informática e tecnologias multimédia. Então eu tenho comigo o meu ministro da direção, portanto que é a doutora Helena Monteiro, o professor Carlos Mora e também o professor Walter, que ao fim e ao cabo representamos aqui a escola e a nossa vontade cada vez maior de participar na vida de Abrantes, de tornar mais rica e também da escola de tecnologia ser cada vez mais rica.
A Galeria do Parque, em Vila Nova da Barquinha, está a receber a exposição A Memória da Água, de Cristina Ataíde. A inauguração já foi feita e mereceu a presença de várias pessoas, desde logo ligadas ao panorama cultural, para além de eleitos locais, entre outros. Foi nessa ocasião que Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, deu as boas-vindas à autora, recordando que Cristina Ataíde tem uma escultura no Parque de Almourol.
É uma artista que temos uma escultura no parque, também ao João Pinheiranda, a todos os artistas que estivemos agora, nomeadamente o Centro Cultural, a apresentar os vossos trabalhos, gostei muito, nomeadamente as residências artísticas, e de facto esta exposição tem muito a ver, e eu disse isso no Centro Cultural, com o espírito do lugar. Espírito do lugar porque é aqui precisamente que começam os descobrimentos. Em 1415, com Gonçalo Velho, o homem que descobriu, nomeadamente, Ilha de Santa Maria e Ilha de São Jorge, nos Açores. É aqui que ele é comendador de Almourol. É aqui que, depois da alteração do curso do Rio Tejo, em meados do século XVI, pelo Príncipe Luís, o rico rio do outro lado, passou para estas bandas, e já lá vamos, nomeadamente, explicar aqui alguns acontecimentos, nomeadamente da margem norte.
A fechar a sessão, nota para as palavras de Cristina Ataíde, a autora da exposição, que fundamentou as obras agora expostas, considerando que as mesmas têm uma necessária ligação ao concelho de Vila Nova da Barquinha.
Quando faço uma exposição, gosto sempre de fazer uma exposição relacionada com o lugar onde estou. Não me apetece trazer peças que fiz a algures e que não têm relação com o lugar. E quando, obviamente, eu já conhecia muito bem a Barquinha, já cá tinha passado há muitos anos atrás, quando desci o rio e tinha dormido no meio da praça, dentro de uma combicamp. Foi muito interessante essa minha madrugada no meio do nevoeiro, que não consigo esquecer. E também toda a experiência que eu tive ao fazer a escultura pública, que está neste maravilhoso jardim, que eu acho que vocês têm que visitar, quem não conhece tem que ir dar uma volta ao parque, que tem, além de ser maravilhoso, porque está encostado ao Tejo, tem também ótimas esculturas.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.